Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História no Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que que eu tô querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio, fica decepcionado, né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu tô aqui para te dizer que a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fica impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque, né, produzir podcast é muito difícil, é caro e eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que, se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo. E nas margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: está no ar o História no Cast. Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do História no Cast e hoje o episódio é bem especial. Vamos falar sobre as maiores pandemias na história da humanidade, já que esse assunto está aí na boca de todo mundo, né? Não só na boca, como nas mãos, em vários lugares, está viralizado aí pela internet. E para falar sobre esse tema, está aqui comigo o Igor e o Diego.
Fala pessoal, aqui é o Igor mais uma vez. Vamos tomar cuidado que o fim do mundo está próximo.
É isso aí, parceiro. É o álcool em gel na mão e o álcool no fígado também. Importante.
Ah, meu Deus, caralho!
Isso sempre acontece, mano.
Não, mas o pior é que agora eu me distraí porque eu lembrei do Devart e tô esperando ele falar.
E é verdade, na verdade, o Devart sempre se apresenta antes que tu. Mas...
É, pô, eu fiquei esperando ele, esqueci que ele não tá aqui.
Essa aí já foi sua apresentação. E hoje, né, infelizmente, o Devart vai poder gravar com a gente, morreu de coronavírus.
Pegou o coronavírus.
Pegou o coronavírus aí, infelizmente desfalcou o podcast. É, não tem como a gente não falar sobre pandemias e doenças em geral e não falar sobre a peste bubônica, conhecida também como peste negra. É, tem muita gente que não fala, né, não usa mais o termo peste negra, prefere falar peste bubônica por questões de etimologia, questão de problematização das palavras, né? Tem muita gente que fala que associar a palavra negra a uma doença é um problema. E eu não vejo, eu não sou aquele tipo de pessoa, politicamente correto está destruindo tudo. Então eu não me importo em falar peste bubônica. Eu não sou esse tipo de pessoa que
faz questão de falar uma palavra a todo custo.
Só de pirraça.
Só de pirraça, cara. Sério, eu percebi, as pessoas fazem essas paradas de pirraça. Eu não sou assim. Enfim, antes de começar a falar sobre o que ocasionou, o que, que resultou da peste bubônica na sociedade humana, acho que temos que falar um pouco sobre o que é a doença em si. A peste bubônica, ela é causada por uma bactéria, não é um vírus. Se você não sabe a diferença de bactéria e vírus, aqui não é biologia no cast.
Eu sei.
É história no cast? falei. Tu sabe mesmo, sempre sabe essas porra.
É porque o vírus, ele possui o material genético, mas ele não tem capacidade de se reproduzir. Ele vai infestar uma célula, por exemplo, para poder se reproduzir e replicar o seu material genético. Já a bactéria, ela possui capacidade de se auto-reproduzir. E por isso existe até um debate intenso. Por exemplo, a gente considera o vírus como um ser vivo, já que ele não se reproduz, mas ao mesmo tempo ele possui o caráter de hereditariedade, entende? Aí tem esse debate aí na biologia.
Então o vírus é tipo um Guilherme Boulos aí, MTST.
Precisa invadir um negócio.
Tem que invadir. Brincadeira.
É uma ocupação democrática.
É isso aí. O vírus também, ele é acelular, né? Ele não tem célula.
Isso
também é um dos principais debates aí pra poder considerar se o vírus é um ser vivo ou não. Enfim, o nome da bactéria é Yersinia pestis. O nome dessa bactéria aí é proveniente do cientista que descobriu. Geralmente é sempre assim. Ou de algum nome do latim, né? Toda doença tem que ter nome proveniente do latim. E ela se dissemina, né, com contato por pulgas infectadas. Esse aqui, aqui que mora o perigo. Mas enfim, quais são os sintomas da peste bubônica? Bem, o sintoma principal da peste bubônica é o inchaço dos gânglios linfáticos. Para quem não conhece, os gânglios linfáticos são pequenas glândulas pertencentes ao sistema linfático que estão espalhados pelo nosso corpo e que são responsáveis por filtrar a linfa, no caso, recolhendo o vírus. Vírus, bactérias e outros organismos que podem provocar doenças. Esses gânglios, o que acontece com eles? Esse inchaço em determinadas partes do corpo, elas podem ficar bem grandes, pode ficar tipo um ovo de galinha. E geralmente isso acontece na virilha ou no pescoço. E também pode acontecer na axila. Então, tipo, a peste bubônica é tipo uma mistura de dengue com cachumba. E tem mais sintomas também, que incluem febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. Bem, por que eu tô falando os sintomas da peste bubônica? Porque ela não existe, né? Tem muita gente que acha que ela ficou no passado. Mas temos casos isolados aí no mundo, inclusive, se eu não me engano, no ano passado, no Brasil, teve um caso de peste bubônica. Também, acho que ano retrasado, teve um na China. E falando em China, o vírus da peste bubônica, ele é proveniente da China. E quando você contrai essa doença, você tem que procurar o tratamento hospitalar de maneira urgente e tomar antibióticos muito fortes. Porque você pode morrer de maneira bem rápida. Hoje em dia, tem casos extremamente isolados de contágio com peste, e o nível de mortalidade assim, de que você pegou a doença até a sua morte é em média de 7 dias. Então, tipo, se depois de séculos de evolução aí do nosso organismo, a gente demora 7 dias para morrer de peste negra, que é um tempo bem curto, uma semana é muito pouco tempo, imagine a galera na Idade Média, mano. Meu irmão, tu pegava essa porra, tu devia morrer em 3 dias, cara, assim. Óbvio que varia de corpo para corpo, depende muito de questão de sistema imunológico, mas enfim, vamos falar agora sobre a questão histórica da peste bubônica. Tem muita gente que acha que a peste bubônica ela somente ocorreu ali no final da Idade Média, né? Século XIV. Mas, na verdade, a primeira epidemia de peste na história, assim, de maneira epidêmica, né, ocorreu no Império Bizantino, no século VI. E foi uma das maiores epidemias da história, que, inclusive com impactos similares ao da peste bubônica que aconteceu anos mais tarde na Europa inteira, que no caso já é uma pandemia. Esses conceitos de pandemia, epidemia, são conceitos de quantidade, quantitativo, de locais. Por exemplo, o coronavírus tem a chance de se espalhar para o mundo todo, já está em vários países, então se configura como uma pandemia. É, enfim, é estimado que 100 milhões de pessoas tenham morrido nessa peste, que ficou conhecida como peste de Justiniano, se referindo ao imperador Justiniano. E acredita-se, é difícil ter números exatos, que a praga justiniana matou talvez metade da população da Europa e facilitou a aquisição árabe das províncias bizantinas no Oriente Médio e na África. Então a gente vê que a doença, além de impactos na saúde, ela também teve impactos de fluxos migratórios, de invasões, de conquistas. E para vocês verem a importância que também teve essa primeira epidemia de peste bubônica, que é algo que muita gente não conhece. Mas aí, né, entrando agora já aí no finalzinho da Idade Média, no século XIV, a gente tem a peste bubônica, de novo, conhecida como peste bubônica, a primeira é conhecida como peste justiniana, que a gente teve a maior disseminação, né, da doença, não só na Europa, mas como em vários outros lugares do mundo, na Ásia, na África. E entre 1347 e 1350, a peste ela retornou com uma força inédita, também por conta da questão das vias marítimas, né? O transporte marítimo ele já estava muito mais avançado do que na época da peste, da epidemia anterior, então isso proporcionou que a peste se espalhasse de maneira mais rápida. É porque, ao contrário da peste justiniana, ela atingiu o continente de forma ampla, né? A gente viu aí a Europa sofrendo com esse surto, com essa pandemia. Se espalhou, como eu disse antes, para outros lugares. Como eu falei antes, a peste, ela provavelmente, é quase certo que ela se originou na Ásia, provavelmente na China. Mais uma vez aí, cara, eu acho que a destruição do mundo vai vir por um macaco chinês, porque a AIDS aí começou com os macacos, as doenças, muitas doenças começam na China. Outro agravante também que ajudou a peste se espalhar da forma que se espalhou na Europa foi a guerra biológica. Os genoveses estavam travando durante um bom tempo, travaram, né, durante um bom tempo, um cerco com os mongóis nas margens do Mar Negro, em 1356. Bem, eles conseguiram resistir ao cerco, mas o que aconteceu? Os mongóis eles começaram a jogar seus próprios soldados mortos, infectados com a peste bubônica, dentro do cerco. Ou seja, eles sabiam que ao jogar aqueles corpos infectados dentro do cerco, eles teriam grandes chances de infectar as pessoas que estavam ali dentro. Então, eles fizeram isso e os genoveses retornaram à Europa doentes, que também ajudou a espalhar a doença. Cara, é interessante. Aí, mongol, cara, mongol devia ser um bicho filha da puta, né, cara? Eu fico pensando que os mongóis eles deviam ser tão odiados quanto os Estados Unidos, mano. Mas, enfim. Os efeitos, né, do primeiro surto epidêmico foram gravados pela incidência de novos surtos. Ou seja, começou ali na Itália e começou a se espalhando. Cara, a gente fala ali que a peste durou esse tempo ali do século XIII até o século XIV, XV, mas na verdade a peste durou até o século XVIII, com esses pequenos surtos. Então, para vocês verem que a peste, por mais que a grande quantidade de pessoas que ela matou foi durante esse tempo, de 1348 até 1500, 1550, ela continuou matando com pequenos surtos durante até o século XVIII. E tem aqui uns números aqui bem interessantes que eu tirei do livro do Marcelo Cândido sobre a Idade Média. Ele dedica um capítulo do livro, sobre o seu livro, para falar um pouco sobre peste bubônica. E ele fala aqui que a Europa perdeu 25% da sua população em 1348, 22,7 em 1360, 13,1 em 1369 e 12,5 em 1375. Resumindo, morreu gente pra caralho. E, obviamente, como a gente viu isso também, o coronavírus ele afetou de maneira diferente, de diferentes lugares, né? A gente vê que não existe um padrão ali de contágio, de doença, de morte. Ele varia muito de lugar para lugar. Entre o século XIV e XV, né, por exemplo, a região ali da Normandia Oriental, que é uma região de Paris, Provença, também Navarra, perderam cerca de 70% da sua população. Então, a gente vê que determinados lugares foram muito mais afetados e, consequentemente, né, as consequências da peste foram muito maiores. Mas falando de, assim, de uma maneira geral, a consequência da peste ocasionou uma catástrofe demográfica e isso vai se refletir em vários setores, né? Como, por exemplo, na questão da plantação, da colheita, né? Da agricultura em geral. Então, a gente vê que muitos camponeses morrem e muitos senhores feudais também morrem e isso, consequentemente, vai afetar a produção. Então, muita gente morreu de fome também, não, assim, morreu indiretamente por questão da peste. Então, muita gente morreu diretamente por questão da peste, morreu porque estava doente, e muita gente morreu de fome, porque vários lugares foram afetados porque não tinha ninguém plantando. E teve regiões que conseguiram se recuperar melhor, como, por exemplo, da Normandia, que o solo era muito melhor, ao contrário de Navarra. Então, além de Navarra também perder muita gente por causa da doença em si, também perderam muita gente por questão de fome. E, mano, tem outra coisa, né? Que a gente quase não fala, é que mesmo doente, a galera tava tampando na porrada. As guerras continuaram, os conflitos locais, de formações de estados nacionais. Então, cara, imagine que da hora você viver na Idade Média. Tem muita gente aí, né, que fala, nossa, queria voltar à Idade Média, para os valores da Idade Média. A galera fica se vestindo de cavaleiro para tirar fotinha em evento. Quero morar nessa porra aí desse inferno. Mano, imagina, cara. Guerra, doença, todo mundo morrendo. Caralho, fome. Meu Deus do céu. E, para finalizar um pouquinho sobre a questão da peste, eu queria falar também um pouco sobre o impacto cultural que a peste causou na sociedade. A gente tem um autor que ele é muito famoso, muitos historiadores recorrem a ele, que é o Giovanni Boccaccio. Ele foi um poeta e crítico literário italiano, inclusive especializado em estudar as obras de Dante. E os historiadores consideram ele como a principal fonte histórica para falar sobre a peste bubônica. E é muito engraçado que nas obras dele encontrar os aspectos gerais e culturais sobre a sociedade europeia do século XIV, ou seja, ele estava ali criando obras em plena peste, né? Em plena disseminação, em plena pandemia da peste, e ele se debruçou em coisas muito interessantes, como, por exemplo, o imaginário da religião em Marte. Um filme que seria muito bom para vocês assistirem, falar um pouco sobre isso, é O Sétimo Selo, que ele discute o medo da morte e o excesso da religião, o excesso da religiosidade na sociedade da Baixa Idade Média. E esse excesso de religiosidade foi uma resposta ao problema da peste bubônica, que também, consequentemente, atrapalhou aí a vida dos europeus, mas vocês vão ver já o porquê. Bem, naquela época, muita gente acreditava que a peste bubônica ela surgiu justamente para punir os homens, né? Eles falaram que era uma cólera divina. Então, o que acontece? Eles estavam achando que Deus estava castigando eles. E que, no caso, seria um sentimento de justiça, que por Deus castigar homens por eles terem feito alguma coisa. E também tem a gente que culpava os judeus e os leprosos e até mesmo estrangeiros por ter disseminado a peste bubônica ou até mesmo por ter iniciado ela. Então a gente vê, lendo um pouco sobre a peste nesse período, que aconteceu o massacre de muitos judeus. É, tem muita gente que acha que o pioneiro aí em odiar judeus foi o Hitler, foi com o nazismo, mas na verdade não, gente. É, a questão do antissemitismo, ela é muito velha, é muito antiga, e as pessoas se usavam de determinados problemas para matar judeus, né? O Hitler usou problemas econômicos e a galera na Idade Média usou a questão da peste. E a questão da religião, ela é muito importante e meio que dividiu essa galera. Por quê? Porque a gente tem dois grupos opostos aí, basicamente, na sociedade. O grupo que acreditava que a peste era de cólera divina, né, ou seja, um castigo de Deus, e os que entendiam ser apenas uma pandemia, ou apenas uma doença que estava matando a galera. Então a gente vê que, por mais que tivesse esse excesso de religiosidade, tinha uma galera ali que estava tentando ser mais racional. Então, a gente vê que essa galera, né, que estava tentando ser racionalzinho, inclusive, é essa galera que fica se vestindo com aquela roupa foda pra caralho, com chapéu de corvo, toda de preta, que estava tentando entender e achar um jeito de acabar com a peste. Inclusive, se você não sabe por que eles usavam aquele bico ali de corvo, na realidade eles colocavam ali ervas, perfumes, porque eles acreditavam que a peste, ela se disseminava pelo mau cheiro através do ar, né? Então, basicamente, também não adiantava nada, né? Eles morriam mesmo assim, mesmo tentando buscar ali uma racionalidade. E essa galera aí, que achava que era um castigo divino, tinha uma galera que fazia um bagulho aí bem sinistro, como, por exemplo, andar seminu pela cidade se chicoteando, cara. Eles ficavam meio que se agredindo assim, pedindo perdão pra Deus. Inclusive, eles ajudaram disseminar também a doença, porque, né, você fica fazendo uma porrada de ferida no seu corpo e fica andando pela cidade, você vai espalhar a doença mais ainda. Então a gente vê que mesmo os grupos que estavam tentando ali racionalizar um pouco a doença também foram de base. É, e essa questão que eu falei, né, de você ficar se batendo, né, era uma busca desesperada para se salvar. Mas, como a gente vê, não adiantava muita coisa, as pessoas morriam da mesma forma. E também teve muita gente que se abdicou de fortunas para viver mais moderadamente, porque muitos acreditavam que Deus estava fazendo um castigo por conta da luxúria. E, enfim, o Boccaccio, ele também fala que a questão da peste também mudou a forma como as pessoas se relacionavam. Elas pararam de ter relações sociais. As pessoas quase não conversavam, as relações familiares elas foram praticamente extintas, as pessoas evitavam ajudar outras, né, para não ter contato. Então, às vezes, muitas pessoas estavam acidentadas, as pessoas cagavam para não chegar perto, para não com medo, né, de contrair a doença. Então, a gente vê como que a peste ela mudou completamente uma sociedade, tanto culturalmente quanto economicamente. Eu estava vendo também que muitas pessoas saíram do sistema de servidão porque, né, os seus feudais estavam indo de base, estavam morrendo. Então, tem muito historiador que defende que a peste meio que deu um empurrãozinho ali para acabar com as relações feudais. E a gente vê que como que é interessante a gente pensar como uma doença ela muda completamente uma sociedade. E é basicamente isso. A peste bubônica é uma parte da história muito interessante de pensarmos. E acho que é isso. É basicamente isso. Falei pra caralho. Estou com a boca sequíssima. É, ninguém me ajudou aqui. Ninguém nem falou um A. Ninguém nem falou um A aí.
Não, eu tô esperando você finalizar, pô.
Mas eu tô respeitando a fala aí do companheiro aí, falando de peste bubônica.
Eu até tenho umas informações legais pra acrescentar.
Você podia ter falado, né, velho? Que agora eu tô com a boca sem.
Ah, mano, mas aí eu vou te interromper, porra.
É, pô.
Aí eu interrompo você.
Vou fazer igual aquele aluno chato que levanta a mão pra falar o que o professor já tá falando.
Fala aí.
Inclusive, cara, o seu último ponto tem relação absurda com o que eu quero falar. Que foi até um texto que a gente leu em História Moderna, que ele vai mostrar exatamente o que aconteceu com as relações de trabalho com os camponeses que não contraíram a peste. Ou seja, você tinha os senhores feudais Eles precisavam de mão de obra, mas não tinha uma grande quantidade, uma grande oferta. Então, o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a arrendar as suas próprias terras para poder atrair esses camponeses. O que, que aconteceu? Vai ter casos de camponeses que conseguiram virar grandes proprietários de terra. Ou seja, os caras se deram bem com a desgraça alheia. E também tem uma outra curiosidade a respeito da peste. Você até chegou a citar que ela foi utilizada como arma biológica. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão vai utilizar a peste como arma biológica contra a China. Eles vão construir uma espécie de bomba. E essa bomba ela era repleta de pulga de rato. E eles simplesmente jogavam, contratavam espiões, iam nas cidades chinesas de grande aglomeração e explodia essa parada no meio da galera.
Caralho! Não, que maluco filha da puta, mano. Que malucação foda, mano.
Aí resultava o quê? Resultou o quê? Um surto de peste na Segunda Guerra.
Caralho, mano. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar é que como as coisas ali estavam melhorando um pouco, né? Que as coisas estavam começando a entrar nos trilhos. O que que acontece? Bum! Guerra dos 100 anos. Foda-se. Se bem que a Guerra dos 100 anos, ela, na verdade, ela começa exatamente ali no período que a peste tá espalhando. Mano, cara, sério, cara. Imagine que inferno, cara. Devia ser um inferno morar nessa época, cara.
Lá na Europa era a guerra direto, né?
Não, mas porra, mano. A galera tá morrendo, mano, de doença. Cara, não, o que os caras pensam? Vamos se ajudar? Foda-se, vamos entrar na porrada.
Ué, mas hoje em dia não é assim?
Pois é.
Tu acha que a galera tá te ajudando? O pessoal tá se defendendo. Ninguém faz nada. As empresas privadas, por exemplo, alguma delas vai abdicar de serviços secundários que não são vitais pra diminuir as vírus de se espalhar? Não vai. É a mesma coisa. Segue a mesma lógica.
Pois é, velho. Aí não, mas olha quem entrou aí no chat.
Ih! Ora, ora!
Ele está vivo.
Ele está entre
nós. Olha a hora que ele chega para gravar. Bom saber.
Olá, caros ouvintes. Aqui é o Idevart. Demorei a chegar, pois estava colocando as vacinas em dia.
a sua entrada foi triunfal, cadê eu dizer? Um dia eu vou fazer uma entrada desse jeito, vou atrasar de propósito.
Tá desesperado aqui já.
Enfim, eu acabei de falar pra caralho aí sobre peste. E agora, quem é que vai falar agora?
Sou eu.
Fala aí. Fala aí, companheiro. Te dou a palavra aí.
Vou pegar sua palavra agora.
Ah, pega aí.
Vamos falar a respeito da gripe espanhola. Primeiro, a gente tem que desmistificar o nome gripe espanhola. Porque a gripe espanhola não teve origem na Espanha. Pra início de conversa. Na verdade, por que esse nome, gripe espanhola? Ela teve origem em 1918, em plena Primeira Guerra Mundial. E o que, que aconteceu? Como a Espanha ela era um país neutro na guerra, ela não ocultava os dados a respeito da gripe espanhola. Ela divulgava os dados que realmente estava acontecendo. Já os países que estavam na guerra, que os meios de comunicação estavam tendo um controle maior por parte do Estado, acontecendo uma censura ali, eles não divulgavam os dados reais da parada. Então, eles divulgavam sempre um índice de morte muito menor. O que aconteceu? Como a Espanha divulgava os dados reais, as pessoas começaram a associar esse surto de gripe com a Espanha. Por isso, o nome gripe espanhola. Aí, agora a gente vai entrar mais na parte biológica. A gripe espanhola, na verdade, ela é uma mutação do vírus H1N1, que é o vírus de gripe normal, que todo mundo aqui já pegou.
Eu não peguei, não.
Esse vírus, ele é composto por um RNA fragmentado. Esse RNA fragmentado, ele vai dar uma possibilidade de mutação muito grande. E o que vai acontecer para originar a gripe espanhola? Esse vírus vai sofrer uma mutação no interior dos porcos. E a partir daí vai ser transmitido para os homens. Apesar de existir uma divergência da onde se originou a gripe espanhola, muitos falam que ela teve origem nos Estados Unidos, no acampamento militar para civis. em Kansas City. Você vai ter um cara que ele vai contrair essa doença e em 2 semanas você já vai ter 1.500 militares infectados. Ou seja, então isso mostra o índice de transmissibilidade desse vírus é algo muito alto. Como começou a aumentar os casos dessa gripe, o governo norte-americano meio que não conseguiu controlar direito. E teve soldados norte-americanos que foi para a Europa, porque estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Quando esses soldados portadores do vírus foi para a Europa, parceiro, aí virou mundial a parada, mano. O bagulho foi para outro patamar.
Outro patamar.
Aí, seguindo adiante, cara, é importante frisar que a medicina da época era uma medicina absurdamente atrasada. Para vocês terem uma ideia, eles nem sabiam que a gripe espanhola era um vírus. A medicina só foi detectar que a gripe espanhola era um vírus 15 anos depois. E é importante frisar também que não existia antibiótico na época. O primeiro antibiótico criado na história da medicina foi a penicilina, que foi inventada em 1925. E também não existia antivirais, remédio para combater o vírus. Só foi inventado, tipo, papo de 25 anos depois. Então não existia um tratamento específico para combater a gripe espanhola. O que acontecia era o quê? Era simplesmente você deixar o doente deitado e se esse doente ele não tivesse a taxa de imunidade reduzida, ele acabava sobrevivendo diante dos seus próprios mecanismos imunológicos do seu corpo. Agora, se reduzisse a taxa de imunidade, como aconteceu com a maioria, ele batia as botas e ia pro famoso terno de madeira, mais conhecido como caixão.
Caralho, então quer dizer que o jeito de tentar curar a galera era jogar o maluco na cama e falar foda-se.
Orar pra Jesus.
Eles tentavam alguns métodos ali pra combater um sintoma ou outro, mas não tinha tratamento efetivo.
Cara, na moral, isso é tão engraçado que parece até, sei lá, uma declaração do Bolsonaro sobre como ele vai tratar o coronavírus.
Mano, vai ficar pior. Porque no caso dos pacientes que a taxa de imunidade deles caía, o que que acontecia? Iria surgir as bactérias oportunistas. Então o cara ia ser atacado pelo vírus e pela bactéria, tudo ao mesmo tempo. Então o rolê é pesado demais. E é importante também destacar que o Brasil não ficou livre dessa treta toda. Ou seja, no Brasil a gente teve um total de 35 mil casos de gripe espanhola. E um desses casos foi de um presidente que havia sido eleito, que é o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, para quem não lembra, foi o presidente que implementou a reforma Pereira Passos, que teve toda aquela treta lá da revolta da vacina. Ele vai ser reeleito novamente por outro mandato, só que ele vai morrer de gripe espanhola antes dele assumir. Ele morre em janeiro. E no Brasil, cara, o bagulho fica mais bizarro ainda. Porque vai chegar num patamar que os coveiros estavam morrendo de gripe espanhola. Ou seja, não tinha coveiro para enterrar os cadáveres.
É um paradoxo.
Aí o que o governo brasileiro faz? Ele vai botar a polícia na rua e vai começar a recrutar pessoas forçadamente para virar coveiro. E eu vi um registro de um maluco que saiu de casa para comprar carne. Ele foi preso pela polícia, tipo, foda-se,
cara.
Essa história do cigarro, de pai que sai pra comprar cigarro e não volta?
Não, eu fico imaginando o maluco. Tipo, o maluco tá lá de boa, tomando a Brahma dele, que nessa época existia a cerveja Brahma. Foi fundada em 1888. O maluco, a mulher dele chega. Ô, amor! Oi, amor! Vai lá no mercado comprar uma carne. E o maluco só volta 5 meses depois.
Com cheiro de defunto.
Aí a mulher pergunta. Onde você tava? Então, virei coveiro.
Conseguiu um emprego novo.
Caralho. Meu Deus do céu.
Não, mas vai ficar mais bizarro ainda. Calma.
Vai.
No Brasil, cara, começou a surgir, como não tinha um tratamento efetivo, começou a surgir várias fake news que prometiam curar a gripe espanhola. Uma delas, cara, foi a receita de cachaça com limão e mel. Que é algo popularmente usado até os dias de hoje. Essa receita...
Isso funciona, isso aí funciona.
Essa receita teve origem nessa época, que prometia curar a gripe espanhola. que obviamente não curava. Cara, tem alguns dados sobre a gripe espanhola. A estimativa é que ela matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Ou seja, se você pega a média de morte em um ano, tanto na Primeira Guerra Mundial, tanto na Segunda, e você soma as duas, não chega nem perto dessa quantidade. Outra parada bizarra é que o vírus da gripe espanhola vai impactar no sistema nervoso do nosso cérebro. Então vai ter várias pessoas que irão desenvolver sequelas no cérebro, irão desenvolver ataque de histeria e vários outros surtos psicóticos por causa do vírus da gripe espanhola.
Cara, será que essa porra aí é transmitida de mãe pra filho?
Eu não sei dizer, cara.
Porra, mas porque, porra, eu acho que isso justifica muita coisa aí sobre um presidente aí de um certo país.
E, então, pessoal, é basicamente isso que eu trouxe. A pandemia da gripe espanhola, ela é conhecida por muitos como a mãe das pandemias, porque foi a maior de todas que existiu. E foi um negócio bizarro em plena Primeira Guerra Mundial, cara.
Não, eu só te quero que tu me responda uma coisa. A galera se vestia como um passarinho negro nas ruas?
Não.
Então não foi a maior de todas.
Não, mas aí, esse argumento aí tá errado, parceiro.
Não foi então, parceiro. Inclusive, eu queria comprar uma máscara daquelas pra sair no carnaval, só que tava muito caro, então foda-se.
É, porra, faz uma permuta, cara.
Vou fazer uma vaquinha, hein, pra galera comprar pra mim. Vou falar que é pra tratar uma doença aí que eu peguei, mas é pra comprar a máscara.
Então vamos lá, vou pegar o gancho do Igor, que ele falou de um personagem importante para outro momento chave no Brasil. Vou falar agora um pouco sobre a febre amarela. Vou começar um pouco pelo início dela, que os estudiosos divergem, né, sobre a origem da febre amarela. Uns afirmam que ela veio da África em navios negreiros, outros que o contrário aconteceu, que ela surgiu nas Américas e aí sim chegou à África. Para ter ideia, em meados lá de 1600, já existiam relatos na civilização maia de casos cujos sintomas se enquadram como febre amarela. Olha só, 1600. Aí por volta de 1900, uma epidemia assolava aqui o nosso país. Uma doença que causava febre, dores no corpo, afetava o fígado, deixava as pessoas com aspecto amarelo. Daí o nome. O presidente, já citado pelo Igor, o Rodrigues Alves, que, tem um detalhe, né? Uma das filhas dele chegou a morrer de febre amarela.
Caralho, mano.
Faz então... É. Isso aí. Ele faz então uma reunião urgente com o prefeito do Rio de Janeiro na época. Se eu não me engano, Francisco Pereira Passos. Acho que o Igor citou também. Aí eles organizam uma mudança total na cidade, né? Porque naquela época o saneamento básico era um desastre. A coleta de lixo não funcionava direito. Enfim, era um ambiente propício para uma epidemia. Aí, para comandar a missão nessa área, né, na área da saúde, foi chamado sanitarista Oswaldo Cruz. Esse, o pessoal deve conhecer o nome aí, que chegou já prometendo erradicar a febre amarela na cidade. Em 3 anos. Sujeito humilde. Já chegou assim, 3 anos eu acabo com isso daí.
Só faltou falar um tá ok.
Tem que acabar com isso daí, tá ok?
Não, e vale dizer que na época o pessoal achava que a febre amarela ela era causada por colchões, por roupa suja. E ele chegou
Ué, República já tá com.
Ele chegou desacreditando isso. Ele apostava na ideia que a doença era transmitida pela picada do mosquito Aedes. E, inclusive, até um outro médico de São Paulo. Não me lembro o nome agora, ele também tinha a mesma teoria. Ele chegou a deixar o mosquito o picar para provar que mosquito que transmitia a doença.
Caralho, esse maluco não se faz mais homens como um dia.
Isso aí. Aí o Oswaldo Cruz, mesmo ridicularizado, ele insistiu nessa ideia. E estava certo. Aí ele recrutou soldados do exército e prisioneiros também para fazer uma faxina na cidade. Esses agentes que ele contratou eram apelidados de mata-mosquitos. Eles tinham permissão para entrar nas casas, mesmo sem autorização dos moradores, e até internar à força qualquer indivíduo que aparentasse ter algum sintoma da doença. E vale lembrar que na época, além da febre amarela, também tinha varíola assolando a população. E os cidadãos eram obrigados a tomar a vacina, o que gerou até a revolta que o Igor citou um pouco antes, a revolta da vacina. Foi em 1904.
Cara, falando sobre isso aí, tem um relato que é muito engraçado do médico Miguel Pereira, que é bem famoso aqui também na nossa história, ele falou que o Brasil, né, abre aspas, o Brasil é um imenso hospital. Então, porque, tipo assim, cara, aqui tinha doença pra caralho. Tipo, tinha febre amarela, tinha varíola, tinha até peste bubônica, cara, nessa época, tipo, tinha porra toda. Então, esse tipo de reforma, né, sanitarista, que o Pereira Passos, que o João Cruz pensam, era extremamente importante pra sociedade. Só que o foda é que os caras meio que enfiaram isso na goela das pessoas. Eu acho que é até engraçado e interessante a gente pensar sobre isso, sobre como a gente faz política pública no Brasil, como que eles fizeram como deve ser feito. Eles tinham as melhores das intenções. Só que não era para ter sido feito dessa forma. Era para ter tido um diálogo com a população, era para ter um processo de conscientização. Mas eles preferiram fazendo foda-se, né?
Isso aí, porque eles também nunca tinham feito nada parecido no Brasil antes. Nunca tinham feito uma campanha de vacinação no país.
É, isso acontece até hoje, né? Quando você vê como as políticas públicas serão implantadas em algumas, em várias situações, você vê que não há um debate, não há diálogo com a população. Então, às vezes, isso inclusive facilita atualmente a disseminação de fake news. Porque não há esse diálogo, não há educação prévia da população a respeito de determinadas temáticas. Então, quando há a tentativa de implantar políticas públicas, a população está ignorante, e não por culpa dela.
Não, e assim, se hoje em dia, cara, o caso aí do coronavírus, você tem uma desinformação absurda em torno da questão, imagina na Primeira República, cara. Tipo, o buraco é muito mais embaixo. É.
Exatamente, eles ainda tiveram resultados surpreendentes. Para ter ideia, de mais ou menos 470 casos que tinha de febre amarela no Rio de Janeiro em 1903, caiu para 39 no ano seguinte, mesmo com a revolta da vacina, e para nenhum caso em 1907. Aí eles oficialmente declararam a doença erradicada do Rio de Janeiro. E algumas décadas depois, ela foi declarada expulsa de todas as cidades do Brasil. O último caso, se não me engano, foi no Acre, em 42. Em 37, a vacina tinha surgido. E hoje, a vacina está na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde. E até uma curiosidade, né, que a febre amarela, no total, ela matou mais do que o ebola. E ela pode ser tanto silvestre como urbana. Ela silvestre, ela é... O vírus, ele é transmitido por dois mosquitos, pelo mosquito infectado dos gêneros. Tentar falar aqui, o um nome um pouquinho diferente para mim. É Aemagogus ou Sabetes. São os dois mosquitos que propagam a doença no meio silvestre. Já no meio urbano, o vetor é bem conhecido nosso, né? O Aedes aegypti, que além de dengue e zika, também transporta febre amarela. Tá aí uma criatura competente em seu caminho de destruir a humanidade.
Esse mosquito aí é sinistro, tem várias habilidades.
E o ebola sofreu mutação, né, cara, aqui no Rio de Janeiro, que tá matando a galera aí, que é o ebala.
Qual é?
Nossa.
Caraca, nem vi chegando.
É, foi o ebala perdido.
Aí, perdido.
Mano, perdi até o foco aqui agora. Né? Deixa eu respirar aqui.
Meu Deus.
Tirando aqui, falando aqui mais uma, tirando umas dúvidas aqui depois dessa, que... Um ser humano não transmite a febre amarela para outro ser humano. Assim como um macaco também não transmite para um ser humano nem para outro macaco. Que você vê sempre em muitos casos de, tem febre amarela. Aí você vê as pessoas querendo matar macaco, olha só. Sendo que não é assim que funciona, né? O mosquito infectado, ele pica o macaco, isso no meio silvestre. Ele pica o macaco, aí outro mosquito que não está infectado, quando pica aquele macaco, passa a estar infectado. Aí aumenta o número de mosquitos infectados, aumenta a quantidade que eles podem infectar de outros macacos. Já no meio urbano, o Aedes aegypti pica o ser humano fica infectado, aí outros mosquitos que não estão infectados passam a estar infectados e por aí vai, vira uma bola de neve.
Então você estava falando que a culpa é do ser humano? É isso que você tá me falando?
Sempre é.
E se eu tomar uma sopa de macaco? Eu estou livre de pegar a febre amarela?
Conta pra gente.
Uma sopa de mosquito.
Você não conhece, cara, o meme...
Você
não conhece o meme do sopa de macaco?
Não, eu conheço, tem até um episódio dos Simpsons, mas eu vou reforçar aqui que o macaco não transmite nem espalha a doença. Tratem bem os bichinhos. É até importante...
Cara, o macaco tá que se fuder, cara. O macaco só... Me fala aí, cara, o que o Macaco fez de bom
não,
pra gente?
Não, mas aí, olha só.
Me fala.
Não, pera. Tem várias coisas que eu posso falar no macaco, mas uma coisa delas é, nesse caso da febre amarela, que as mortes de macacos, elas servem pra mostrar se tem ou não febre amarela no local. Tanto que sempre que tiver uma morte de macaco, ela deve ser notificada para autoridades competentes, como secretarias de saúde municipal, secretaria de saúde estadual.
Macaco é o Jesus do reino animal.
Não, cara, olha só. Não, olha só. Cara, o macaco, ele tem mais é que se fuder. Eu odeio macaco, cara. Sabe por que eu odeio macaco, cara? O macaco, ele é responsável por todos os problemas que a gente tem hoje, cara. Sabe por quê?
Achei que tu ia falar dos filmes da Sessão da Tarde.
Não, também. Ele é responsável por tudo. Porque ele, né, o macaco, os primatas, em geral, eles, né, algum deles, há milhares de anos atrás, sofreram uma mutação que foi passada adiante e deu resultou em quem? Me fala aí, o que resultou?
Homo sapiens.
Você tem um ponto.
Homo sapiens. Na gente, olha aí, o macaco é responsável por todos os males, mano. Aí esse...
Tem razão. Agora eu dou braço a torcer, tem razão.
Não, o bicho que eu não gosto é canguru, cara. Canguru é um...
Porque como é que a gente chegou nesse... Foi de primata pra marsupial em um...
Do nada.
Olha aquele bicho do canguru, cara.
Inclusive, o canguru é o gado da Austrália.
Caralho!
É sério, mano? É sério? Porra, então a galera nem deve... Na verdade, a galera deve ser vegana. Imagina, você comeu um bicho tão fofinho como
não,
um canguru.
Não, para pensar. Todo local tropical tem lá sua manada de animais. Você tem manada de búfalo, você tem tudo isso. Na Austrália, tem manada de quê? De canguru, porra.
Eu não fecho com canguru, cara.
Cara, imagina, cara, tu tá doidão, tu tá passando por uma criação de canguru, tu entra lá pra fazer alguma coisa, vê um monte de canguru e te deita na porrada, mano.
Já que estamos nesse ponto de ojeriza com o reino animal, eu tenho que deixar claro que eu detesto lontras.
Ah, não, lontra é bonitinho, cara.
Não. Eu tenho uma explicação pra isso. Vai lá na infância, vê como é profundo. Vocês lembram do jogo Super Trunfo?
Lembro, de carta?
Isso. Tinha o Super Trunfo Animais. Como que funcionava? Você comparava as coisas nas cartinhas, quem tivesse mais alto ganhava. Por exemplo, peso. Aí o animal com maior peso ganhava. A lontra era uma carta que a altura, o peso, o comprimento e a velocidade eram nulos. Como um animal consegue ser nulo em tudo?
Tá aí o Bolsonaro pra mostrar que dá.
Um animal que seja... Caraca, mano, eu fiquei. Mano, isso dá um episódio do South Park, né, cara?
Caraca, essa dica de roteiro.
Resolveu virar um presidente aí, ó. E destruir a humanidade com várias medidas que, ao longo dos leigos, parecem ser boas, mas na verdade vão destruir todo mundo, o que vai possibilitar as lontras dominarem o mundo. Cara, olha aí! Mano, o Bolsonaro é uma lontra. Cara, o que a gente tá falando, cara? Isso aqui tá virando papo de drogado, cara.
Caraca. Só concluindo a febre amarela, que pra você evitar é praticamente parecido com a dengue, você eliminar os focos do mosquito transmissor, eliminar os focos do Aedes aegypti, não deixar água parada, e caso você vá em áreas que você sabe que encontrará muitos mosquitos, utilizar camisa de manga comprida, calça comprida e, obviamente, tomar a vacina da febre amarela. Uma única dose é capaz de vacinar você para a vida inteira. Se você ainda tiver dúvidas, após 10 anos tomar a primeira dose, toma a segunda, que aí é garantido você não ter febre amarela na sua vida inteira. E sobre vacinas, é interessante falar que você vacinado, você está protegido. Isso serve para a febre amarela, isso serve para o sarampo. Olha hoje em dia, os casos que têm surgido de sarampo devido simplesmente às pessoas não terem tomado suas vacinas.
Caralho, moleque, você falando aí pra galera se vacinar, até um antivacina toma vacina.
Pô, com essa voz.
Com essa voz aí, moleque, puta que pariu. Eu me dá uma vacina aí, hoje que eu me vacino, velho.
Vai ser open bar de vacina.
Não vale compartilhar a mesma seringa.
Isso é importante.
Isso, inclusive, entra no tema que vem agora.
Ai, meu Deus.
Yeah.
Vamos lá. Como a gente foi seguindo a lógica dessas pandemias que ocorreram ao longo do tempo, acho que vale a gente falar de uma que está acontecendo, que é a AIDS, né? A AIDS, que é provocada pelo vírus HIV, é o vírus da imunodeficiência humana, que ele ataca o sistema imunológico das pessoas, dos seres humanos, e reduz a defesa do organismo. O vírus HIV ele age no interior das células do nosso sistema imunológico, e depois de entrar nas nossas células e integrar o código genético da célula que está infectada, ele utiliza esse mecanismo para se reproduzir. Ele atinge principalmente as células CD4, né, que são as mais atingidas por esse organismo. Quando a gente trata da AIDS, ela tem um diferencial que é muito contemporâneo a nós. Ela traz com ela um preconceito com as pessoas que têm essa doença. A AIDS em si ela não tem um surgimento específico, né? Não se sabe ao certo onde que ela surgiu, mas assim, tem algumas pesquisas posteriores ao surgimento na década de 80, levaram a acreditar que o primeiro contato do ser humano com um vírus semelhante ao HIV foi já no início do século XX, quando tribos de regiões da África caçavam macacos assim, para se alimentar, e até o próprio branco, né, pessoas de outras regiões que não da África, europeus, também caçavam. Eles tiveram contato com esses macacos, e já existia essa doença nos macacos, que era uma síndrome da imunodeficiência símia.
Homem, macaco, correndo atrás de mim.
Com AIDS.
Com AIDS. Com AIDS. É muito mais perigoso.
O macaco correndo com uma seringa cheia.
Pensei a mesma coisa.
Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer.
Vai, vocês vão morrer de AIDS.
falei, continua.
esse vírus era o SIV, que ele infecta os primatas, os macacos, né? Esses macacos especial. Os caçadores, como eu falei, os caçadores brancos também tiveram contato. O contato, a princípio, imaginou-se que isso poderia ter acontecido pelas pessoas terem transado com macacos. Quando apareceu a primeira notícia de que o animal poderia ser um dos transmissores da doença e tal. Mas, na verdade, o que se supõe é que eles matavam os macacos e, obviamente, eles iam carregar e acabavam se banhando com o sangue do macaco. E muitas tribos se alimentavam do macaco. E as pessoas começaram a se infectar com esse SIV. E os primeiros focos do surto do SIV teriam ocorrido na República do Congo, volta da década de 1920. Então, a República do Congo Esta, que era uma colônia da Bélgica, e tinha também um alto índice de prostituição. Então aí a gente vê já o cenário perfeito para a proliferação desse tipo de vírus. Isso veja só, em 1920, na década de 20. Só que ainda era o SIV. O SIV ele viria a se mutar, a ter uma mutação, e se transformar e dar origem ao que a gente conhece hoje em dia, que é o HIV, HIV1, HIV2, existem vários tipos de HIV. Porque também não cabe o caso aqui de descrever todo tipo, porque ele já teve outras mutações no decorrer do tempo. Assim, mesmo em contato com os seres humanos através dessa caça, assim, ter ocasionado já uma infestação razoável, foi com a chegada de mercenários lá na década de 60, 70, que o vírus começou mesmo a ganhar o mundo, a desbravar o planeta Terra. Que chegava gente de tudo que era lugar. Por quê? Porque era especificamente aí. Porque a descolonização de muitos países africanos, ela ocorreu, em geral, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, as nações do Norte já se tornaram independentes na década de 1950, a África subsaariana na década de 1960, a África Austral e as proximidades do Oceano Índico de 70 a 80. E nessa época acontece, quando os países ficavam independentes dos países europeus, das colônias, das metrópoles, eles tinham ali, devido à bagunça que a Europa fez ali na região da África, o quê? Tribos diferentes no mesmo local que elas comumente não dividiam. Ou então colocadas ali à força, próximas, E tendo culturas distintas, tendo lideranças distintas, crenças distintas, culturas distintas. Então, criou-se conflitos. Guerras civis foram promovidas a partir, por causa disso. E nessas guerras civis, muitos sujeitos se aproveitavam, oferecendo seus serviços de mercenários, ou então aproveitando para caçar, para extrair, para subtrair itens da região, etc. E foi nesse samba aí, adoidado, que esse vírus conseguiu se disseminar de maneira bem mais ampla. Só que, embora isso tenha acontecido, esse conhecimento só foi adquirido posteriormente. O HIV mesmo, como a gente conhece hoje, com as características que a gente tem, toda a cultura que se tem relacionada ao que se pensa de quem tem o vírus, de quem manifestou a AIDS, né, a doença em si, porque também é bom a gente lembrar sempre disso, que o HIV é o vírus, então nem todo portador do HIV necessariamente tem a AIDS, né, manifestou a AIDS. A pessoa pode ter o vírus no organismo, inclusive as pessoas que geralmente se medicam, elas têm o vírus, mas elas não manifestam a doença.
É igual com a pessoa quando tem sério, mas não usa, né?
É parecido com isso aí, pô. A gente tá falando muito do presidente nesse episódio.
É muito indireta, né?
Então, o que acontece? O vírus mesmo, como a gente conhece hoje em dia, e que é falado, ele foi reconhecido através de um suposto paciente zero, né? Que seria o paciente que é o primeiro a ter o vírus. Acreditou-se durante muito tempo com o comissário de bordo...
Eu pensei que você ia falar que um viado... Eu não sei se foi o único que não, tive essa percepção.
Eu ia falar o nome do cara, pô, que é Gaeta em Dugas, só que aí deu uma travada.
Eu falei, não é que um vi, não. Aí se mudou.
Não, qual a nacionalidade desse rapaz aí?
Ele é franco-canadense. Ele, em 1981, ele foi identificado como paciente zero, ou seja, seria, teoricamente, paciente zero é aquele camarada que teve primeiro ali que o vírus se manifestou nele pela primeira vez.
O primeiro azarado.
E ele era um comissário de bordo, né? Ele viajava pelo mundo todo, então presumiu-se que ele conseguiu transmitir o vírus para muitas pessoas. Só que, na verdade, posteriormente, mas veja só, isso foi em 1981, que descobriu esse paciente zero e, por consequência, a doença. E começou a agir a respeito dela. E outros casos começaram a aparecer, principalmente na Califórnia, em Nova York, São Francisco, Nova York. Só que em 2016, uma pesquisa foi feita. E através dessa pesquisa, descobriu-se que, na verdade, esse cara que sofreu estigma durante muitos anos, na verdade, até bem próximo do tempo que nós estamos vivendo, ele, na verdade, não tem nada de paciente zero. Ele não foi o primeiro. Assim, o vírus não teve a mutação dentro dele, ele teve o vírus. Na verdade, de acordo com como fizeram o mapeamento genético do vírus, descobriram que nos Estados Unidos já existiam milhares de pessoas, só que o vírus não tinha se manifestado. Então a pessoa tinha a doença, não fazia ideia do que era, não se tratava, os médicos também não tinham como, nem todo médico tem a condição laboratorial de descobrir um novo vírus. Então, na verdade, já na década de 60 e 70, existiam milhares de pessoas infectadas e ninguém sabia nos Estados Unidos.
Caralho, que merda, hein, cara.
Essa epidemia colocou a país da África Central em estado de calamidade pública, né? Aí não só deixando países que tinham de 20 a 30% da população infectada com HIV.
Caralho, mano. Que sinistro, hein, cara. Você falou do dessa questão da África, né? Tem um documentário, questão da África e questão do HIV. Se não me engano, o nome dele é Fogo nas Veias. Eu assisti ele na Netflix, ano retrasado. Foi no retrasado ou foi o começo do ano passado? Não me lembro agora. Enfim, provavelmente ainda tem lá. Que fala sobre como o monopólio de patentes sobre o medicamento que ajuda a controlar a AIDS não é liberado pela indústria farmacêutica e como isso contribuiu pela epidemia de AIDS no continente africano. E eu me lembro, cara, eu nunca me esqueci desse documentário, porque tem uma frase que é muito impactante de um militante pela liberação das patentes pelas grandes indústrias farmacêuticas. Cara, eu não vou lembrar exatamente o que ele fala, mas ele fala algo parecido com isso, tipo, no momento que as pessoas tiveram a liberdade política, ele se refere sobre o apartheid, né? O AIDS veio e roubou as nossas vidas. O HIV, é tão cruel quanto o apartheid. E, tipo, é foda que ambos, né, apesar do HIV ele ser uma questão de doença, a forma como ele se propagou e a forma como as pessoas não recebem o tratamento é uma questão tão política quanto o apartheid. Por conta da questão do monopólio. As empresas não liberavam. Assim, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o que porque o documentário ele é muito bem detalhado sobre a questão do monopólio. Mas a galera morreu, continua morrendo aos montes, porque as empresas não querem ganhar, não querem liberar o monopólio sobre o medicamento. E, basicamente, resumindo, as empresas preferem ganhar milhões de dólares e ver seres humanos morrerem aos milhares. É isso, basicamente isso.
Isso aí é tenso, cara, porque eu vou falar posteriormente de algo que se aproxima disso. O que acontece? Em 1983, embora em 81 já sabia-se que havia uma doença e tudo mais, só em 1983 e posteriormente, mais de maneira mais avançada, em 1986, que conseguiu um meio de identificar o vírus, porque ainda tinha isso. Não tinha como saber quem tinha AIDS. Então, muitas pessoas pegavam a AIDS, pegavam HIV, né, contraíam HIV, não necessariamente a doença, mas o vírus, porque você não tinha, por exemplo, você ia fazer uma doação de sangue, não tinha como você saber que o sangue estava infectado. Porque não tinha um reconhecimento. Você só sabia que o cara tinha AIDS pelo sintoma. Ou seja, só quando o vírus se manifestava que você conseguia ver que as células, a imunidade dele estava prejudicada, que ela estava parasitada ali e que ele tinha o vírus. Mas pelo sangue, tipo, doei sangue. Vamos supor, eu tô com vírus, doei o sangue. Não tem como saber. Então muitas pessoas foram infectadas por receber transfusão de sangue. Pessoas que tinham problema sanguíneo, tinham algum câncer no sangue, leucemia, etc. Elas acabavam ficando doentes por causa disso. Porque não tinha como identificar.
Cara, e só um pequeno detalhe, é que o pessoal mais velho lembra que no início dos anos 2000, você tinha propaganda que passava aqui no Brasil, falando, se você recebeu transfusão de sangue entre os anos 80 e 90, faz o teste de AIDS ou de hepatite C, ou outras doenças que é transmissível através do sangue, que existe uma possibilidade de você ter essa doença.
Isso aí, até mesmo transplante de órgãos também.
É, todo tipo de procedimento dessa natureza tinha que ter um cuidado parecido. Nessa mesma época, né, o centro de controle, aí já parte de um artigo da pesquisadora Kelma Lima, ela vai dizer que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, ele publicou uma notícia dizendo mostrando que a doença era diretamente relacionada aos homens gays. Aí entra a questão que eu falei, cultural da doença, que ela é ligada ao preconceito. A síndrome foi batizada então de GRID, que era a sigla em inglês para deficiência imune relacionada a gays. Aí a gente sabe, hoje em dia a gente ainda percebe um pouco disso, mas, por exemplo, eu que na década de 90 ainda já tinha um pouco mais de consciência, eu cheguei a ver que realmente na década de 90 ainda existia esse preconceito, muito forte. O cara falava, pô, falando tem AIDS, porque ela já falava que o cara era gay. Não interessa como é que o cara pegou. Então a imprensa rebatizou isso de câncer gay, chamou de peste gay, relacionando sempre de alguma forma a relação sexual dos indivíduos pertencentes a essa categoria como algo, como presente sempre no grupo de risco. Claro que posteriormente se identificou que, de fato, o sexo anal, que é muito mais pra... Não muito mais pra...
Sexo anal.
Anal. O sexo anal, sexo de navio... Ele é o sexo no navio, ele faz muito mais. Ele se não me engano, 18 vezes mais propenso a transmitir o vírus do que o sexo vaginal. Isso é fato. Então, realmente, essa ligação da homossexualidade com o vírus tinha certa lógica, mas não era isso que utilizavam como discurso. Utilizavam falando que o gay era promíscuo, que tinha não sei o quê. Então, a ignorância se seguia e o preconceito era ligado a isso.
É foda. Tu não pode nem chupar um pinto que é gay, as coisas aí. Não pode dar o cu que é gay.
É, não tem essa bobeira. Dá uns tapinhas na cara de pegar um peru.
Sabe um filme que ilustra bem isso? Um filme até ganhador do Oscar? Aquele Clube de Compras Dallas.
Caralho, é a segunda vez que você indica um filme no dia e eu assisti. Não, tem alguma coisa muito errada. Alguma coisa...
Tem um muito bom também que é o Meu Querido Companheiro. Era também muito bom falar dessa questão.
E também tem um documentário que, inclusive, o Drauzio Varela participa, que é o Cartas para Além do Muro, que fala sobre a questão do HIV aqui no Brasil. Nesses anos aí, dos anos 90.
O Drauzio foi um dos primeiros a buscar, a pesquisar o tratamento do HIV no Brasil, já na década de 80. Ele propôs a entrada em penitenciárias, nesses locais, porque ele foi para os Estados Unidos, ele estudou a respeito disso, e ele foi um dos pioneiros no tratamento do HIV aqui no Brasil. Todo ano, praticamente, ele dá uma palestra na Universidade de Medicina, lá da USP, se não me engano, falando sobre a história do vírus no Brasil e tal, porque ele foi um dos pioneiros.
Eu sou contra a pena de morte, menos para quem fala mal do Drauzio Varela.
Não, inclusive nas minhas pesquisas sobre a febre amarela, tinha um vídeo do Drauzio Varela contando sobre quando ele teve febre amarela.
Caraca!
ele já enfrentou todas as doenças.
Aí, o Diego, rapidinho. Uma dúvida que eu tenho a respeito do vírus da AIDS é que na escola eu lembro que o professor falava que o vírus da AIDS é um retrovírus. Eu não sei se é momentaneamente ele transforma RNA em DNA. Sabe me dizer como é que é esse rolê?
Isso aí é um conhecimento muito complexo que você tá me pedindo, meu amigo.
Aí, que moleque conveniente, né, cara? Não, cara. Você... Não. Isso é inconveniente, cara. Moleque...
Não.
É biologia no cast, essa porra? É biologia? Filha da puta.
Não, o que acontece é que aquele parasita... As células, ele se reproduz. Agora, sobre essa transformação em específico, eu não li nada a respeito. Não, na verdade, eu li muita coisa até de biologia, mas não li nada a respeito disso, não. Nesse sentido, não. Eu li só essa questão dele meio que parasitar a célula para se utilizar aquilo para se reproduzir. Através daquela célula parasitada, ele se espalha. Apenas um vírus, ele se multiplica através daquela célula que ele infectou.
E aí, tá satisfeito, Igor? Tu esperava mais?
Não, cara, eu pesquisei aqui o
processo. Ah, então você preferiu constrangir o menino ao vivo ao pesquisar?
Não, é só cortar, porra.
Você sabia que ele não ia saber responder?
Não, como é que eu não sabia? Eu confio no potencial do Diego, pô.
Caralho, pô. Tá de sacanagem, né, cara?
Se eu fosse o Diego, eu guardava rancor e guardava o próximo episódio.
Não, que isso, parceiro.
Eu não guardo rancor, não, porque...
Cara, esse moleque aí tá parecendo aquela galera que quando vai apresentar um trabalho, ele vai lá, ele vai no Google.
vai no Google.
O tema do trabalho do seminário é AIDS. Aí ele vai lá no Google, ele lê o bagulho e pensa na pesquisa da pergunta mais difícil só pra constranger a galera na frente do seminário.
Que maravilha. Não, caralho! Ai, isso é coisíssimo. Vou fazer uma nota de repulso aqui. A história no Paint. Essa página.
Só pra concluir a parte do... Pra falar, já que a gente chegou nessa parte do Brasil, falando de como é que essa pandemia chegou no Brasil, é interessante a gente falar que uma coisa que a gente sofre até hoje muito forte, que é a questão do envolvimento das igrejas cristãs com relação a essa... moral, né? Esse moralismo. Porque o que acontece? Quando o AIDS chegou aqui, primeiro que ocorreu aquilo que a gente já espera, né? Veja você, é uma doença que afeta muito mais homossexuais, e relacionada ao sexo, à sexualidade. Então, o que a igreja fez? Ela, tal como até quando falou sobre a peste bubônica, a peste negra, falou que a igreja falava que era uma penalidade, era algum tipo de punição para o homem, era a mesma coisa. A igreja chegou falando que era um tipo de punição divina para quem era promíscuo, para quem era moral, para quem desrespeitava a moral cristã. Mas tanto a igreja católica que foi uma das que mais bateu nesse sentido, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil foi muito forte. Tanto que as campanhas para utilização de camisinha, elas sofreram muito ataque da igreja católica. Porque ao fazer propaganda de uso de camisinha, a igreja católica dizia que que o governo estava estimulando a prática sexual dada, né? Que o mais correto seria o quê? O que é igual hoje, né? A abstinência sexual seria o mais correto para prevenir a doença. Quando, na verdade, então ficou esse conflito entre a igreja e toda a ação do Estado, a igreja ia contra porque utilizava desse recurso, dizendo que, na verdade, ao incentivar a utilização e a continuidade da prática sexual, estariam indo contra os princípios da igreja. E o tanto que até o próprio a banda Camisa de Vênus, ela tem esse nome também meio que em protesto por causa dessa situação que acontecia na época, que é o Ira, né? Que se chamava camisa de Vênus, é como chamavam a camisinha antigamente, Na década de 80, então.
E essa banda tem a belíssima música Eu Não Matei Joana D'Arc.
Eu, exatamente.
Porra, isso é um clássico.
E só uma parada pontuar também como foi... Tem uma coisa que eu achei muito interessante enquanto eu pesquisei sobre o HIV, foi a situação de que a Igreja Universal, durante o seu surgimento, assim, próximo ao seu surgimento, na verdade, era no início da década de 90, o Macedão aí, né, da massa, ele prometia a cura da AIDS nos seus eventos e chegava a desafiar a Deus falando que para que ele curasse câncer, não sei o quê, e durante muito tempo isso foi uma coisa comum dentro das igrejas, as pessoas, os pastores e padres prometerem a cura da doença e as pessoas pararem muitas vezes de se tratar por causa disso, porque elas acreditavam que estavam curadas, porque a doença ela é sazonal, o vírus pode parar, como ela... A doença em si não causa nenhum efeito, ela vive das doenças de oportunistas, que se aproveitam da imunidade baixa para atacar. Muitas vezes a pessoa manifestava uma bobeirinha e ficava boa, tipo, resfriado, passava os sintomas. Então ela pensava que estava curada, mas na verdade ela ainda tinha um HIV e acreditava que tinha sido curada por um milagre e parava de se tratar. Às vezes a pessoa estava se tratando e ela parava de se tratar por causa disso. E nessa mesma linha também, um missionário, né, um religioso católico em Belo Horizonte, ele começou a promover uma proposta que era da urinoterapia, dizendo que a pessoa beber urina, a própria urina, ela poderia ser curada de câncer e AIDS. E muitas pessoas entraram nessa aí.
Puta
de beber xixi.
Muito bom.
Que o xixi me lembrou, o xixi amarelo me lembrou de novo aqui a febre amarela, olha só. Só quem tiver escutado, ainda tiver alguma curiosidade sobre a febre amarela ou sobre o Aedes aegypti, existe o documentário Aedes aegypti, uma ameaça aos trópicos, e o Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente online o livro História da Febre Amarela no Brasil.
Só para concluir agora, para dar um último negócio, porque a Aedes, como eu falei, ela é uma pandemia que ainda tá em voga. Então, só para lembrar que ainda existem 37,9 milhões de infectados com vírus, e que atualmente a faixa etária mais atingida é entre 15 e 24 anos. Então a galera tem que se cuidar, porque é uma doença que ainda infecta muitas pessoas e mesmo com tratamento ela ainda é bem perigosa.
Não, eu acho que o que rola é que essas gerações mais recentes, como elas não tiveram contato com toda a questão da AIDS ali nos anos 90, aquela desinformação, as pessoas não sabendo o que era de fato, eu acho que esse pessoal mais jovem acabou meio que perdendo o medo da AIDS, dos seus impactos. E, pô, cara, apesar de ter o coquetel, uma pessoa hoje que é portadora do vírus da AIDS, tem uma vida relativamente boa, isso não é justificativa pra tu não usar o preservativo. Então usa o preservativo, porra.
E tem vários meios de se precaver atualmente, não só além do preservativo. Então é sempre bom estar em alerta isso aí.
E, cara, o número de gente com HIV no Brasil só vem subindo, justamente por conta desse motivo aí que o Igor falou. Inclusive, eu quero deixar aqui uma recomendação de campanha de contra o HIV aí que o Ministério da Saúde podia fazer, que é chamar aqui o nosso querido Diego, que tem a voz extremamente semelhante aí do Renan, Choque de Cultura, para poder falar que existe coisa na vida muito melhor do que sexo, como, por exemplo, voar, videogame, jet ski, bolos caseiros, menos o vegano, pôr do sol, um pôr do sol bem bonito, carne de rã bem fritinha, bem temperada, futebolzinho com os amigos, um banho bem tomado e patinação no gelo. Esse aí fica o meu...
E álcool em gel, que é importante.
Isso aí fica aí minha recomendação aí para a próxima campanha do Ministério da Saúde. Lanciremo